Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira unidade, a unidade que trata do processo orçamentário. Nesta primeira unidade, nós temos como principal objetivo fazer com que vocês possam ter a percepção da dimensão do processo orçamentário, entendendo sua relação com os objetivos da organização e identificando uma estrutura básica, um modelo que possa representar a elaboração, a montagem e o monitoramento desta ferramenta. Então, convido vocês para que façam uma leitura e participem de uma breve reflexão que iremos aqui apresentar nesse momento. Ok? Vamos lá? Bem, eu inicialmente gostaria de apresentar esta figura, a figura 1 do nosso livro, da unidade 1, né? Essa figura que apresenta uma série de simbologias, né? A simbologia do triângulo, do quadrado, do círculo, da circunferência. Bem, vamos entender que a discussão que a gente vai desenvolver aqui com esse assunto, essa matéria, ela tem como referência uma empresa, uma organização, com características de uma empresa de manufatura. Então, a nossa empresa de manufatura é esse triângulo maior, né? Esse triângulo maior que representa efetivamente o nosso campo aqui de estudo. Então, essa nossa organização, de acordo com essa ilustração, com essa figura, a gente observa que ela não está só no mundo. Ela se relaciona com outras organizações com mesmas características, com outras organizações com características distintas também, né? Então, ela se relaciona com outros triângulos, mas também com outras organizações aqui representadas por quadrados, retângulos e assim por diante. Bem, a gente entende, nós já discutimos certamente isso em outras disciplinas, né? Da importância da gestão das organizações. E a nossa organização aqui em estudo, ela também tem essa motivação. Ela deseja, ela precisa, ela necessita de uma boa gestão. Mas para quê? Para que ela possa alcançar os seus objetivos, né? Então, uma organização que está sendo pensada hoje, ela está pensando no futuro. Está pensando o que pode ser feito para que os seus objetivos sejam alcançados. E o sucesso dessa organização também contribui para o sucesso das demais organizações. E nesse contexto mais abrangente, faz com que nós tenhamos uma certa harmonia. Uma harmonia de um processo onde cada organização cumpre um papel, né? Então, como estava comentando com vocês, esse nosso triângulo, essa nossa organização, tem os seus objetivos, mas ela se relaciona com outras organizações. Por exemplo, com seus fornecedores, com seus clientes, né, que têm características distintas, mas muito próximas do processo produtivo que é desenvolvido pela nossa organização. Mas também com outras organizações, né? Vamos imaginar aqui o governo, o sindicato, né? Outras instituições, bancos, né? Que também participam desse contexto e influenciam e são influenciadas pela nossa organização, né? Então, olha que interessante, né? A gente começa a ter uma dimensão de um contexto mais abrangente e tentando buscar uma resposta. Como é que a gente pode contribuir para que a nossa organização possa, de fato, né, ser bem gerida? Como ela pode, de fato, se organizar para alcançar os seus objetivos, né? Bem, trazendo este olhar mais abrangente agora para dentro da organização, a gente também começa a ter algumas lembranças das diversas teorias administrativas que já foram também debatidas em outras disciplinas, né? Uma visão bem pontual e o entendimento desta organização por dentro, né, nos traz aqui a lembrança da teoria de sistemas, por exemplo. Vocês se lembram, né? A teoria de sistemas, onde nós temos uma organização interdependente dentro da nossa organização, né? Um processo sistêmico é um processo que leva em consideração uma dinâmica de entrada, processamento e saída. A entrada com a definição de insumos, com a definição das informações desejadas, depois a ação, a dinâmica, a gestão e o resultado, né? O resultado daquilo que se espera daquele processo, ou daquele sistema ou subsistema, né? Então, vamos imaginar o nosso triângulo, a nossa organização com características de manufatura, né? Vamos imaginar essa nossa organização. Vamos imaginar uma estrutura que pode ser caracterizada internamente por vários departamentos, né? Vamos imaginar a nossa empresa de manufatura, que tenha um departamento de produção, que tenha um departamento de vendas, que tenha um departamento de materiais, de logística, que tenha um departamento de recursos humanos, que tenha um departamento financeiro. Entendam, são cinco partes que compõem o todo da organização, por exemplo, né? Nesse contexto, nós conseguimos identificar objetivos muito particulares de cada um desses departamentos. Qual que é o principal objetivo de um departamento de produção? Produzir, produzir, produzir. Qual que é o principal objetivo do departamento de vendas? Vender, vender. Agora, se nós temos uma produção maior ou menor daquilo que se pretende vender, ou se a gente vende mais ou menos do que se produz, nós temos um problema, né? Nós temos que, de fato, ter bem claro qual que é a dimensão desses objetivos departamentais, ou chamado de subsistemas, para que toda a organização ou todo o sistema alcance seus objetivos principais, né? Isso é muito importante, né? Observem que a gente fala aqui de objetivos, a gente fala aqui de resultados, a gente fala aqui de uma série de ações, né, que a empresa pretende e deseja e precisa desenvolver, mas a gente começa a trazer ferramentas importantes da gestão para esse contexto, né? Bem, quando a gente fala de orçamento, né? É claro que todo mundo já tem um conceito pessoal do que é o orçamento, né? Certamente, não, às vezes diariamente, né, mas em alguns casos com não tão constante, mas nós praticamos o orçamento na nossa vida pessoal, né, pelo menos uma vez por mês, né, quando a gente faz conta, né, para verificar se aquilo que nós temos suporta aquilo que nós desejamos fazer ou que temos que fazer, né. Nós desenvolvemos o orçamento quando nós temos um objetivo de, por exemplo, fazer uma viagem, comprar alguma coisa, ou até mesmo participar de uma ação ou de uma atividade, né? Quando nós desenvolvemos o orçamento, nós estamos prospectando, né, pensando no futuro e identificando o que é necessário para que a gente possa alcançar esse objetivo, né? Bem, as nossas organizações, nossas empresas, também têm o orçamento como uma ferramenta importante, que tem os seus conceitos aqui no livro. Eu quero que vocês, por favor, façam a leitura e façam suas reflexões, mas também entendo, de uma forma simplificada, que o orçamento, ele é de fato uma ferramenta importante que orienta, que organiza a ação administrativa para que a empresa possa atingir os seus objetivos. Bem, falamos da primeira função, muito clara, né, do planejamento, uma função gerencial, uma função importante. Mas quando nós estudamos planejamento em outras disciplinas, a gente começa a entender as várias dimensões do planejamento, né? Quando nós pensamos de uma forma mais estratégica, a gente se lembra do planejamento estratégico, aquele que define a missão, a visão, os valores, os princípios e os objetivos estratégicos, né? Bem, os objetivos estratégicos, eles orientam as ações, as macroações, né, as grandes ações da nossa empresa. Bem, acontece que após a definição desses grandes objetivos, nós precisamos começar a colocar o time em campo. Começamos a ter a necessidade de definir que recursos e que ações devem ser desenvolvidas num ambiente mais tático ou funcional, chamado por alguns, para que possa irradiar as ações operacionais, ou a definição de resultados operacionais que contribuem para os objetivos estratégicos da organização. Ok? Então, quando nós falamos, por exemplo, de um objetivo estratégico de ganhar mercado, aumentar a participação no mercado XYZ, claro, de fato, essa ação é uma ação estratégica. Mas como operacionalizar essa ação? Né? Eu posso desdobrar. Né? Olha, eu vou entender que o mercado ele pode ser fracionado, fragmentado em várias zonas. Né? Essas áreas de atuação, elas podem, de fato, gerar metas específicas de um produto A, B, C, D. Observem que eu estou detalhando esse objetivo estratégico com a expectativa de estabelecer resultados que devam ser alcançados. Estou começando a trazer aqui uma ideia da ferramenta do processo orçamentário para a gestão da nossa organização. É claro que quando a gente fala em orçamento, a gente se lembra de dinheiro, de recursos financeiros, né? E isso, de fato, faz parte desta organização, dessa padronização das informações financeiras que nós temos que ter. Ok? Bem, prosseguindo, eu faço aqui um convite para que a gente possa nos concentrar nesta figura número 3. Né? Nós temos no livro uma série de definições, uma série de interpretações que julgo serem importantes para a gente começar a estabelecer uma reflexão inicial, um debate inicial. Mas eu trago aqui um modelo muito simples, né, do Brookson, que mostra a nossa organização, o nosso modelo, né, de entendimento desta ferramenta. Né? Então, você se lembra que eu estava comentando com vocês sobre a função planejar, né? A função planejamento. Né? Ela, de fato, representa uma base muito importante do processo orçamentário. Mas observe que na ilustração, no outro lado, né, nós temos também uma outra coluna importante, que é a função do controle, do controlar. Né? Bem, à medida em que eu estou no presente e faço um planejamento futuro, quando eu chegar no futuro, eu tenho que saber se aquilo que foi planejado foi alcançado. Porque aquilo que foi planejado tinha uma justificativa, tinha uma razão de ser, né? Porque aquele resultado programado, se alcançado, ele contribui com os objetivos maiores da organização. Ok? Então, vamos observar aqui. Aquele planejamento funcional mais detalhado, operacional, por exemplo, ele estabelece metas, estabelece resultados a serem alcançados. Alcançamos esses resultados, nós estamos contribuindo para um planejamento maior, um planejamento estratégico, global da organização. Então, a função controle também é uma etapa importante desta ferramenta, porque na medida em que eu faço o planejamento, eu tenho que aferir, tenho que verificar se esses resultados estão sendo alcançados. Se nós temos números iguais, planejado e realizado, ok. Né? Se nós temos números diferentes, nós temos que ter justificativas para isso. Saber o que é necessário fazer para que eles estejam mais próximos das metas definidas e que justificam e aprovam este orçamento que nós estamos colocando em prática. Ok? Então, observe novamente a figura. Nós temos no meio uma série de etapas. Né? E nesta unidade a gente vai falar um pouquinho dos princípios, depois da preparação, depois da elaboração e ao final, da monitoração, do monitoramento desta ferramenta, ok? No nosso texto, mais uma vez, nós temos um detalhamento de todas as informações de cada uma dessas etapas. Eu aqui vou fazer uma síntese na nossa videoaula para que você possa estar, de fato, estimulado à leitura, ok? É muito importante que vocês façam a leitura e busquem também outras obras que sejam importantes para vocês, no sentido de contextualizar aquilo que nós estamos aqui discutindo, ok? Bem, a primeira etapa deste modelo do Brookson diz respeito aos princípios, né? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Os princípios, os conceitos, o que nós entendemos da ferramenta do processo orçamentário. Bem, nós já falamos um pouquinho das definições, cada um temos uma definição do que representa o orçamento, né? Nós já falamos um pouquinho da dimensão desta ferramenta com o todo da organização. Então, fica claro para a gente que quando a gente fala em orçamento, a gente pensa no futuro, né? A gente está falando sobre o que nós desejamos, né? Está claro para a gente também que a linguagem orçamentária é uma linguagem financeira, ok? É uma linguagem que trata de ações por resultados financeiros, né? Então, receita, despesa, né? Então, existe a necessidade de se produzir alguma coisa. A quantidade que se produz, ela é refletida em valores, em dinheiro, né? Seja por vendas, seja por custo de produção, né? Seja pelos recursos que são necessários financeiramente para que aquela ação seja desenvolvida, né? Então, falamos do futuro, falamos em uma linguagem financeira e nós também começamos a trazer alguns conceitos importantes da administração financeira para essa ferramenta, né? É claro que se a linguagem é financeira, eu tenho que também incorporar algumas ferramentas financeiras, como, por exemplo, o fluxo de caixa, né? Na medida em que eu falo em receita e despesa, o fluxo ideal é aquele que garante que a empresa tenha recursos em caixa para pagar as suas contas quando for necessário. Então, eu tenho que gerar receita antes de uma despesa, ou que a receita seja suficiente para suportar uma série de despesas num período de tempo, né? Porque se eu não tenho recursos, se eu não tenho um fluxo de caixa positivo, eu não tenho dinheiro para pagar as contas, né? Uma outra questão importante que nós falamos um pouquinho aqui, e vocês têm bem claro no nosso livro, é essa teoria de sistemas, né? A teoria da interdependência, né? Onde, observando a nossa organização, mais uma vez, aquele triângulo, né? Com características de manufatura, onde um departamento tem um objetivo bem claro, departamento de vendas, vender, o departamento de produção, produzir, eu tenho que, de fato, ter uma harmonia, eu tenho que ter, de fato, uma relação próxima dos objetivos de vendas com produção, porque o desequilíbrio afeta os resultados de toda a organização, ok? E assim por diante. Então, esse primeiro momento que falo dos princípios traz essa visão geral, essa visão da ferramenta, né, do processo orçamentário, ok? Observem as definições que nós temos no livro, observem, né, os detalhamentos, né, dessa primeira parte, né, dessa ilustração. A segunda diz respeito à preparação, né? E a preparação, a elaboração e a montagem, eles de fato depois estão detalhados na figura 4. Na figura 4. Observe a figura 4 aqui do nosso livro, né? Nós temos então três ações importantes do momento da preparação, nós temos quatro ações importantes do momento da elaboração ou montagem, e nós temos mais outras três ações importantes do momento de monitoração, né? Esse modelo foi extraído do livro do Brookson, que tem como título Como Elaborar Orçamentos. É uma coleção, né, uma coletânea da Publifolha, que traduz de um trabalho desenvolvido por esse britânico, né, o Brookson, né, no sentido de ter uma linguagem mais direta, clara, objetiva, em relação ao orçamento, né? Então, de uma forma muito simples, a gente vai entender aqui o que representa cada uma dessas ações, ok? Que fazem parte do grupo de preparação, depois do grupo de montagem ou elaboração e depois do grupo de monitoramento. A elaboração e a montagem do orçamento, elas representam ações muito mais próximas da função gerenciar de planejar, de planejamento. E as ações de monitoramento, fica claro que está mais próximo das funções de controle. Você lembra da figura anterior, onde nós tínhamos o controle e o planejamento como duas colunas importantes? Né? Então, elas, em essência, justificam e trazem a importância e relevância destas ações que fazem parte desses três grupos, né? Desses três momentos, né? Que aqui já foram discutidos. Então, vamos, primeiramente, observar o momento da preparação. A preparação, em síntese, ela representa três grandes ações. A primeira ação diz respeito à identificação de objetivos da empresa, né? Para que eu possa começar a pensar em fazer um orçamento, eu tenho que ter bem claro quais são os objetivos da empresa. Quais são os objetivos? O que que ela pretende fazer no futuro, né? Bem, se nós temos uma ferramenta de um planejamento estratégico já desenvolvido, fica mais fácil você consultar aquele resultado, aquele relatório, e identificar os diversos objetivos que orientam o futuro da empresa, né? Esses objetivos assumidos, definidos, eles de fato estabelecem um caminho, né? Representam um guia para aquilo que nós podemos detalhar, para aquilo que nós podemos de fato construir de forma mais objetiva, mais clara, detalhada, das grandes ações que foram definidas no projeto estratégico, né? Então, é muito importante que, primeiro, conhecemos os objetivos da empresa. O Bruxon também diz o seguinte: eu tenho que também entender quais são os objetivos departamentais em termos financeiros, né? Então, eu tenho os objetivos estratégicos, ok? Os objetivos estratégicos, os grandes objetivos, os macro-objetivos, né? Agora, eu tenho que conhecer também os objetivos funcionais ou táticos da nossa empresa. Quando eu faço uma relação desses objetivos táticos ou funcionais, eu começo então a ter um olhar dentro da organização e entendendo, por exemplo, numa visão departamentalizada, os objetivos dos diversos departamentos, né? E tentar quantificar esses objetivos em termos financeiros. Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Vocês se lembram do nosso triângulo, da nossa empresa, dos nossos departamentos, né? Então, vamos imaginar o departamento de produção, o departamento de vendas. Eu tenho que ter bem claro quais são os objetivos em termos financeiros do departamento de vendas e o departamento de produção, para que eu possa, de fato, ter bem claro qual que é a dimensão da energia, dos recursos necessários para que eles possam alcançar seus objetivos em doses certas. Não podemos ter uma excelência de ultrapassar objetivos em termos de vendas se nós não temos capacidade de produzir tudo aquilo que vai ser vendido. Então nós temos que, de fato, criar uma harmonia, estabelecer uma relação ideal dos objetivos em termos financeiros departamentais. Essa visão mais fragmentada e que tem como apoio a teoria de sistemas para entender a complexidade interna da organização. Ok? Então, primeiro passo no momento da preparação é, de fato, a gente focar nos objetivos. Objetivos maiores e objetivos funcionais. Ok? Mais uma vez, lá no Bruxon, ele fala o seguinte, que nós temos um modelo, né, de quatro passos para que possamos identificar os objetivos financeiros, os objetivos departamentais em termos financeiros, ok? O primeiro diz respeito a fazer um diagnóstico, né? Conhecer a realidade daquele departamento. Vamos falar um pouquinho do departamento de produção, né? Qual que é a sua capacidade produtiva, né? O que ela faz, o que esse departamento faz e o que ele pode fazer, né? Então, primeiro é conhecer a realidade. O segundo é o seguinte, é pensar ele no futuro. Até quando ele pode crescer, até quando ele pode, de fato, contribuir com os objetivos maiores de expansão, de aumento de produção, por exemplo, né? O terceiro passo, de acordo com o Bruxon, é você ter bem claro quais são os objetivos comerciais desse departamento com outros departamentos, né? Então, quando a gente fala em objetivos comerciais, fica fácil a gente desenvolver a relação. Quem que é o cliente e quem que é o fornecedor do departamento de produção, né? Bem, quem é o cliente? A gente pode dizer vendas, né? Vendas é o cliente de produção. Tudo que se produz se pretende vender, né? Agora, quem são os fornecedores do departamento de produção? Quem? O departamento de recursos humanos, que encaminha mão de obra para que, de fato, as máquinas possam operar. Também, né, o departamento de logística, né, de materiais, que também fornece os insumos, a matéria-prima, que faz parte do processo produtivo. Então, por exemplo, nós temos dois clientes bem claros, né, dois fornecedores bem claros desse processo de relação cliente-fornecedor. Ok? E o quarto passo desses quatro passos é a definição de metas financeiras, né? Então, quais são as metas financeiras que dizem respeito dessa relação comercial de cliente-fornecedor, né? Quantos reais representa a produção, o custo de produção, e quantos reais são necessários em mão de obra e em materiais para que eu possa alcançar aquele custo de produção e automaticamente ter produtos a serem encaminhados para o departamento de vendas para que ele possa vender, né? Então, essa relação é uma relação lógica, racional, né, onde nós temos que fazer contas. Temos que, de fato, exercitar, né, essa relação de 1 mais 1 é igual a 2. Né? Ou seja, nós temos que detalhar essas informações para que possamos, de fato, lá na frente, né, contribuir para a elaboração das planilhas do ciclo operacional, do ciclo financeiro e do plano de resultados. Ok? Bem, em seguida, nós temos então a ação chamada de padronizar o orçamento, a segunda ação do momento da preparação. E a padronização é muito importante e muito simples, né? Vamos imaginar uma situação de um departamento comercial ou vendas falando em dólares, o departamento financeiro falando em reais, um departamento de produção falando em toneladas, um departamento de logística ou materiais falando em lotes, né? Bem, nós temos que ter alguém para traduzir isso, né? Então, é muito importante que estabelecemos um padrão que, de fato, seja represente, né, uma comunicação mais rápida, eficaz, desses números que estabelecem a comunicação entre cada um desses departamentos ou subsistemas, né? Então, é muito importante que nós tenhamos um modelo padronizado. O principal exemplo que nós temos de padronização são as planilhas em Excel, né? Eu tenho que, de fato, saber que tipo de formatação deve ser feita para que eu possa depois importar uma célula para outra planilha e assim sucessivamente. Se a gente, de fato, programa todas essas planilhas, depois eu vou inserir as informações, aperto um botão, tem o resultado. Ok? Então, nós temos que, de fato, estabelecer um modelo padronizado para que as informações sejam mais rápidas e estabeleçam uma comunicação eficaz nesse processo de gestão. Ok? E a última ação do momento da elaboração diz respeito à avaliação do sistema, né? É verificar se tudo aquilo que nós estamos definindo como objetivos da organização, se o modelo padronizado é o ideal, se de fato ele está representando o todo da organização, da empresa. Tá certo? Bem, fechou. Agora vamos para o outro momento, que é o momento da elaboração e montagem. Aqui é arregaçar a manga e começar a elaborar a proposta orçamentária. Nós já conhecemos os objetivos, já temos um modelo padronizado, verificamos se está tudo ok, então agora a gente começa a levantar as informações, né? E nós temos quatro ações importantes que o modelo do Brooks aqui nos apresenta, né? A primeira ação é estimar, né? Ele diz estimar criteriosamente receitas e despesas, né? Eu tenho que, de fato, estabelecer quais são as receitas que compõem o meu orçamento do futuro, né? Ou seja, a minha proposta orçamentária, e que informações representam as despesas deste orçamento. É claro que receita, despesa. A diferença está na lucratividade, na margem de contribuição que o orçamento traz para a empresa. Então, eu tenho que ter uma receita maior do que a despesa. Eu não posso ter uma despesa maior do que uma receita, senão eu tenho o quê? Eu tenho um prejuízo. Eu quero estabelecer um orçamento que traga lucratividade, que traga resultados positivos para a nossa empresa. Ok? Bem, lá no livro nós temos uma série de apontamentos importantes quando nós falamos em estimativa de receitas, né? Mas, rapidamente, o que é importante? É você, de fato, estabelecer técnicas, né, que possam ter mais, dar mais segurança, né, para os números que estão sendo projetados. Nós temos duas principais técnicas, né? que a gente pode aqui fazer uma pequena lembrança. É o seguinte: primeiro, eu tenho que identificar aquilo que já foi alcançado, quais foram as receitas já atingidas nos outros anos, nos outros exercícios. Se eu tenho, de fato, um comportamento de receita que estabelece uma tendência, fica mais fácil e seguro definir qual que é a receita do próximo ano. Ok? Né? E a mesma coisa em relação às despesas. As despesas, elas não podem também ultrapassar a tendência, né, de despesas que nós temos. E, claro, de forma proporcional, garantir a lucratividade que se tem obtido nos últimos anos. Ok? Então, essa é uma técnica. A outra técnica é você trabalhar com projeções, com cenários, com perspectivas, né? Se o mercado em que eu atuo tem um crescimento de 10% projetado para o próximo ano, eu tenho que também crescer meu orçamento 10%, no mínimo, para que eu possa acompanhar o mercado, né? Então, é também uma técnica importante que pode ser levada em consideração. Ok? Bem, nós temos que de fato estabelecer quais são os números desta perspectiva de receita e despesa, a primeira ação, né? A segunda ação, em síntese, diz respeito a testar os números, verificar se eles de fato são alcançáveis, se de fato eles podem representar um compromisso da empresa com pés no chão. Ok? Bem, a terceira ação é trazer tudo isso para um fluxo de caixa, né? O que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa projetado é o nosso orçamento de caixa. É verificar em que momento ocorrem as receitas, quando e quanto, e da mesma forma, em que momento ocorrem as despesas, quanto e quando. Ok? Isso é fundamental. E aí, a última ação é a revisão e a elaboração da proposta orçamentária. Vamos imaginar o seguinte: nós estamos agora em dezembro, já temos o nosso orçamento aprovado pela diretoria, já tem a comunicação feita a todas as áreas da nossa empresa, e a partir do mês que vem nós começamos a colocar em prática o orçamento. Ok? Então, janeiro do ano que vem, colocamos, né, o nosso orçamento em prática. E aí nós temos as ações do momento da monitoração, né? Então, lá em janeiro, começamos a monitorar o orçamento que nós elaboramos no ano passado, ou melhor, em dezembro, aprovamos em dezembro, né? Ou já tínhamos em dezembro, melhor assim, né? Então, a primeira ação do monitoramento é a verificação, né? É analisar, aqui é figura 4, analisar as diferenças entre o desempenho real e o orçamento. É analisar, de fato, aquilo que foi planejado com aquilo que foi realizado. Se eu planejei faturar 100 e eu faturei 100, comparei, ok. Agora, se eu planejei faturar 100 e eu faturei em janeiro 110 ou 90, eu tenho uma variação, né? Toda variação, tecnicamente, é um erro orçamentário. Isso não quer dizer que é o fim do mundo, né? Errar é humano. Persistir no erro é burrice. Então, nós temos que aprender com os erros. Então, por que ocorreu essa variação? Por que ocorreu essa variação? Qual que é o impacto que ela traz no todo daquilo que nós estabelecemos como metas financeiras? Aí vem a segunda ação: monitorar as divergências e analisar os erros. Nós temos que verificar. De repente, pode ser que seja um erro dentro daquela margem de segurança. Então, 0,1% representa aquela despesa no conjunto de despesas da empresa, né? E isso tem que ser, claro, monitorado, mas não representa nenhuma ação impactante, diferentemente de um resultado que possa representar 10, 20% de erro, né? E aí nós temos que ter rapidez, agilidade para corrigir o nosso rumo, o nosso planejamento de despesas e receitas. Lembrem-se, a despesa não pode ser superior à receita. A receita é superior à despesa. Ok? Então, qual que é o impacto dessa variação no conjunto de despesas, no conjunto de receitas? Isso é fundamental. Ok? E a última ação desse momento de monitoração diz respeito a fazer novas previsões e rever o orçamento quando necessário, né? Então, de acordo com esse aprendizado estabelecido, você pode, de fato, construir ou desenvolver outras ferramentas auxiliares, outras planilhas auxiliares, né, que podem, de fato, dar mais segurança nesse momento de programação orçamentária. Ok? Bem, em síntese, são essas informações da nossa primeira videoaula, da unidade 1. Mais uma vez, convido a todos para que façam suas leituras e participem intensamente do nosso ambiente virtual, nos chats, nos fóruns da nossa disciplina. Ok? Não se esqueçam de tirar suas dúvidas, né, com os tutores e com o professor dessa disciplina. Ok? Bons estudos a todos.